Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim olhando para o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um fechamento positivo para a soja depois de uma semana bastante truncada, com altos e baixos, mas de alguma maneira a soja perdeu patamares importantes de preços e de referência lá na Bolsa de Chicago e hoje recuperou. Quando a gente olha o novembro, por exemplo, recuperou patamares, de suporte importante. Mas será que isso muda alguma coisa no cenário? Será que isso traz alguma inversão de tendência aí para os preços? O que que a gente tem que monitorar agora? O que que a gente tem que entender agora? Vamos perguntar isso tudo para Ale de Lara, lá da Paine Agronegócios. Está aqui o Ale com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa precificação em Chicago. Uma semana começando de forma positiva, qual a leitura que a gente pode fazer desse movimento? Mas não foi assim desde o começo, não, né, Ale? Ela mudou de tendência aí ao longo do dia, né? O que que aconteceu? Conta pra gente, seja bem-vindo.
Olá, Alessandra, boa tarde. É sempre um prazer participar com você estar aqui. Pois é, rapaz, a gente já começou com o mercado financeiro estressado ontem na abertura do Japão, Bolsa do Japão derretendo, grandes empresas, grandes bancos do Japão derretendo. Isso acabou contaminando o mercado financeiro geral e para as commodities agrícolas não foi diferente. A soja, até na abertura ali, 5, 6 horas da manhã, estava operando no verde, 2, 3 pontos de alta. Depois desceu, chegou a cair quase 20 pontos durante a sessão e, infelizmente, o farelo acabou fechando com uma alta de 2,2%, puxou na carona o grão de soja, que fechou aí com 1,4% de alta, quase 14 pontos de alta, mas é ajuste técnico. Olhando por fundamentos de mercado, não há uma grande expectativa de uma melhora nos preços, pelo menos no derivativo. E nós temos um cenário de uma oferta abundante chegando no mercado, temos vendas fracas nos Estados Unidos, temos um clima favorável nesse momento, boas condições de lavouras. Então, estamos carentes de fundamentos que justifiquem uma alta ou tragam uma perspectiva de alta no curto prazo.
Bom, vamos entender então, enfim, temos essa percepção de que não é uma mudança de tendência, mas vamos entender o que aconteceu hoje, Alê, só para a gente pontuar. Você explicou que teve a interferência do mercado financeiro, enfim, mas teve também a participação do farelo. Algum problema com o farelo?
Não, nenhum problema. É como as posições na semana passada tiveram quedas, os fundos de hedge eles acabaram vendendo muitos contratos, então eles vão atuando até um pouco dentro de análise gráfica e de correções técnicas, então houve essa recompra desses contratos. E esse short covering que nós falamos, essa cobertura de posição vendida, é o que acaba alimentando algumas altas dentro do derivativo. Hoje nós tivemos um outro fator extra que acabou ajudando, que foi a queda do dólar contra a cesta de moeda, o dólar DX. Ele que veio caindo durante todo o dia, agora está ali a 102 pontos, então uma queda muito forte, abaixo de uma média de 200 dias. E sempre que o dólar no mercado internacional acaba caindo, isso acaba sendo favorável para os produtos negociados em dólar, no caso a soja, farelo de soja vendido pelos norte-americanos. Então isso acabou contribuindo também e foi o que acabou puxando. O óleo só não foi na carona da alta, porque nós tivemos o óleo na Ásia, foi o óleo de palma na Ásia fechando embaixo, tivemos o petróleo fechando embaixo também, acabou contaminando as cotações do óleo. Mas esse bom momento de preço para a soja e para o farelo de soja acabou ajudando no movimento de alta, mas não teve nenhuma alteração em fundamentos, não, Alex.
Muito bem. Bom, então temos ainda um viés mais negativo para os preços. Hoje foi meio que um ponto fora da curva aí, né? Daqui a pouquinho sai expectativa de safra lá nos Estados Unidos, condições da safra lá nos Estados Unidos. Alguma expectativa de surpresa aí para os números, Alê?
Não, é esperado ou a manutenção ou até uma leve melhora nas condições de soja. Existem alguns problemas de calor, mas ele vai pegar uma área muito pequena dentro do cinturão agrícola dos Estados Unidos. Então as condições permanecem as mais altas desde 2018. Quando nós olhamos, além da oferta que virá muito mais abundante do que os 2 últimos anos, nós temos vendas muito fracas e condições de lavouras muito boas. É difícil encontrar alguma justificativa que fale, não, o preço vai subir se acontecer isso. A gente precisaria ter uma aceleração muito grande na demanda chinesa. E como nós temos grandes estoques na China, temos margens ruins no, nos vencimentos mais curtos, nós temos a China com cobertura feita até meados de março de 2025. Então, realmente, para um movimento de alta que traga um impacto no mercado físico, como nós produtores estamos esperando, está um pouco difícil.
Você fala da China bem coberta, bem comprada. O que que significa isso na prática? Sem necessidade de comprar dos Estados Unidos nesse momento, Ale? Isso chega a ser concreto?
Sim, quando nós olhamos os estoques tanto de soja quanto de farelo de soja nos portos chineses, eles estão muito altos. Então, no momento onde há margens negativas para a China em grãos spot e você tem esses estoques muito bem abastecidos, a China se dá ao luxo, vamos colocar assim, de poder reduzir as suas compras. E é o que ela tem feito. Ainda mais que existe essa discussão de guerra comercial, esse trade war, essas desavenças entre China e Estados Unidos. A China continua originando soja aqui no Brasil. Então, isso tem levado poucos compradores para se ter uma ideia, foi na semana passada, desde que a China, os Estados Unidos começou a vender soja para a temporada 24-25, na semana passada que esmagadores privados compraram as primeiras cargas. Até então era só o Estado que estava comprando e as vendas estão ali em torno de 40% do que estava no ano passado. E se nós temos uma safra muito maior e vendas 40% abaixo para esse momento, e o Brasil ainda conseguindo entregar soja, embarcando um bom volume de soja, é um cenário realmente que, para o derivativo na Bolsa de Chicago, é um cenário complicado. Não tem, como eu disse, não tem muita expectativa para alta do derivativo, né? Felizmente, dólar e prêmio têm ajudado aqui no Brasil.
Mas você acha que a tendência é de queda ou o mercado deve se lateralizar de alguma forma aí?
Eu acho que para o derivativo ainda há uma pressão de queda até pela própria sazonalidade. Então, daqui a pouquinho o SJ vai colocar o andamento da safra, a gente já vai ver em que fase que está, além das condições em que fase que estão as lavouras de soja, mas daqui 2 meses começam a colheita, e se começar a chegar grão novo no mercado com vendas baixas, esse estoque aumenta rapidamente, e a sazonalidade baixa que está começando agora e atinge o fundo entre outubro e início de novembro, deve continuar trazendo pressão. Então, há sim uma possibilidade maior dos preços do derivativo cederem dos patamares que estão agora do que ele volte a subir.
Bom, vamos olhar o Brasil, Ale, porque além de Chicago, o Brasil conta com outros fatores que fundamentam aí a precificação da soja, como o próprio câmbio, né, o próprio dólar e também os prêmios. Hoje, por exemplo, a gente teve uma alta em Chicago. Alguma mudança por aqui, diante de novidades de preços, por exemplo?
Hoje, no mercado físico, nós tivemos altas. As praças que negociaram apresentaram alta entre R$ 1,50 por saco. Nós tivemos alta em Chicago, sustentação para os prêmios de exportação, que felizmente estão positivos em toda a curva já, inclusive para a entrada da safra do próximo ano, fevereiro, março e abril. Eles já estão negociando positivos. E o dólar também teve um movimento de alta, reduziu um pouquinho a alta, mas R$ 5,73 agora. Para você ter uma ideia, Alexander, para daqui 6 meses, o dólar estava sendo negociado a 5,85. Ele chegou perto de R$ 6 hoje, esse dólar futuro. Então, os três referenciais trabalhando em alta, a gente tem melhora realmente para o mercado físico. São janelas que o produtor tem que olhar com bastante atenção. Aí, se não vale a pena fazer alguma venda, fazer algum posicionamento visando o travamento de custo, visando aí garantir alguma margem positiva.
Agora, a gente tem dois pontos para venda, a safra atual e a safra nova, né? A safra atual me parece que está bem comercializada já, Alê, ou ainda exige alguma atenção na hora de comercializar?
Já passamos de 80% já de comercialização. A quebra de produção agora ela já se faz presente, por isso que nós vemos os prêmios para entrega em agosto, para entrega em setembro já bem elevados, mostrando que há uma certa restrição de oferta. Eu ainda acredito, Alexander, que os números não estão se conversando, porque nós tivemos uma quebra próximo ali, naqueles momentos mais agudos, né, no mais emotivos do mercado. Quebras acima de 20 milhões de toneladas chegaram a ser ventiladas em relação ao potencial. Então, uma quebra de mais quase 10 milhões de toneladas em relação à safra passada, Mas o esmagamento aqui no Brasil, segundo a Biov, segue no mesmo ritmo do ano passado, não houve desaceleração e as exportações também estão no mesmo ritmo do ano passado. Então, se nós seguirmos os mesmos números do ano passado, onde que está essa soja? Ou nós temos um estoque maior do que acreditávamos que teriam, das 3,8, 3,9 milhões de toneladas, ou a produção nossa foi maior do que os 147 milhões de toneladas, que é o que a Paine acreditava, entre 147 e 149. Como nós seguimos embarcando, no mês de julho deve ter fechado aí perto de 10 milhões de toneladas embarcados. Agosto tem mais de 5 milhões nomeadas para embarcar. Então, a gente tem um cenário de carry-in, né, de entrada de estoque da próxima safra muito apertado. Então, o grão que tem agora está valorizado, acho que é uma boa janela para vender, porque o custo de carrego no Brasil ele é elevado, ele é caro, e para o ano que vem a gente também tem uma comercialização mais avançada do que ano passado, já estamos próximo de 18%, isso passa a ser positivo para os prêmios. Talvez a gente não tenha uma pressão tão grande nos prêmios de exportação para fevereiro, março, a não ser que o Brasil semeie mais de 45 milhões e meio de hectares e o clima ajude, traga uma produtividade dentro da média e a produção nossa venha próximo de 170 milhões. Aí sim, pode haver pressão nos prêmios na entrada da safra.
Ale, mas o produtor deve estar se perguntando: se tem pouca soja no mercado e ainda tem uma disputa por essa soja, será que não vale a pena levar um pouquinho mais adiante, esperar mais um pouquinho para comercializar? Qual que é o seu alerta?
O alerta é com relação aos custos, né? O custo de carrego, principalmente. A conta que eu acho que é a mais correta de fazer é hoje a minha soja está valendo R$ 130. Se eu vou segurar para vender daqui 2 meses, quanto que ela tem que custar lá na frente para valer a pena eu pagar a armazenagem, quebra técnica e o carrego financeiro, o carrego econômico de vender hoje e aplicar esse dinheiro numa renda fixa que está rendendo aí quase 1% ao mês? Se o preço ofertado no futuro valer a pena essa expectativa de um aumento maior do que esse custo de carrego, ok, vamos segurar essa soja para vender lá na frente, tendo naturalmente a clareza com relação aos riscos de queda de preços. Agora, se o preço que está sendo praticado lá na frente já está abaixo desse custo de carrego, aí é mais fácil vender a soja, aplica o dinheiro no mercado financeiro, que vai ter um rendimento maior do que segurar na esperança de subir. O risco que nós temos nesse momento, Alexandre, não está nem tanto em Chicago, porque já está próximo do fundo, apesar de eu acreditar que há espaço para alguma queda, não deve haver um derretimento dos preços. Agora, o dólar está muito volátil. O dólar ele sobe, sobe, sobe. Se o mercado vira a mão no dólar, os Estados Unidos trazem uma redução de juros muito abrupta, como o mercado espera, e talvez 50 pontos na próxima reunião, ou uma reunião extraordinária antecipada, que muda a direção do dólar de curto prazo. Se o dólar desce 10, 15, 20 centavos, é um risco que pode trazer uma queda de preços. Então tem que avaliar fluxo de caixa, custo de carrego e risco de mercado.
Muito bem. Safra nova, você falou de 18% aí de comercialização já
Isso.
realizada. Dá para ir mais um pouquinho, Alê?
Sim, eu acredito que como nós estamos com uma boa janela de prêmio e principalmente na taxa de câmbio, e como os custos acabaram subindo agora, a gente vê que as compras de insumos elas estão atrasadas em comparação com os outros anos. Nós tivemos fortes altas para clorito de potássio, para fósforo, principalmente de MAP, acabou não reduzindo de preço muito elevado. Essas relações de troca, elas ainda podem trazer margens positivas. Então, aquilo que nós sempre pregamos aqui na Paine, que para não olhar muito no preço, mas olhar na margem que está sendo trabalhada, se o preço praticado hoje traz essa margem, esse alvo de lucratividade para o produtor rural, ele pode avançar nas vendas sim, naturalmente que não comprometendo 50, 60, 70% devido a um risco de desenvolvimento da safra no campo. Mas começar a travar essa margem, travar esses custos, essa relação de troca, certamente será saudável para qualquer risco que venha acontecer no mercado. Se a decisão for por não vender, utilizar as ferramentas de mercado, derivativos, contratos futuros, opções, para gerenciar, para garantir aquele referencial de formação de preço que está bom. Então, olha aí, o dólar, 5,85, 5,90. Às vezes ele chega até nos R$ 6, eu acho um excelente patamar para ter algum piso de preços dentro desse nível.
Muito bem, tá aí então justificativas para comercialização e principalmente entendendo o atual momento e fazendo contas. Mais do que isso, o produtor precisa saber qual é o ponto importante ali, onde ele, a partir dali, está tendo prejuízo ou está tendo lucro, e a partir desse ponto fazer aí as suas contas e tomar a sua melhor decisão. Luiz Carlos Leite está participando aqui com a gente, está perguntando: ouvi você falando que vai faltar soja no Brasil, e para soja disponível, já traduziram aí o que você falou ali.
Sim. Justamente esse alerta, Alex, porque se nós formos fazer a conta, vamos lá, nós temos, segundo a Conab, 3,8 milhões de estoque de produção. Se nós temos uma produção, igual a Conab, 146 milhões de toneladas, mais uma importação pequena, o Brasil teria uma oferta geral entre 150 e 151 milhões de toneladas. Se eu vou ter um esmagamento na faixa de 100, de 55 milhões de toneladas, 54, 55 milhões de toneladas, e está no mesmo ritmo do ano passado, e as exportações nessa altura do campeonato, agosto, estão acima de 80 milhões de toneladas, que é o mesmo, exatamente o mesmo número do ano passado. Então, se eu trago, ou eu exporto, melhor dizendo, 96, 97 milhões de toneladas, aonde que está o restante dessa soja? Eu vou entrar 2025 sem estoque nenhum, vou ter que importar mais soja? Então, quando eu fiz esse comentário ali, vai faltar a soja? É porque esses números não estão batendo. Ou nós temos uma safra maior do que acreditávamos, assim, talvez 151, 152 milhões de toneladas, ou as nossas exportações terão que perder um ritmo muito grande a partir de agora, ou o esmagamento.
Ou tinha
Porque com os
estoque,
números que
né?
estão à mesa, não batem.
Ou tinha um estoque que a gente desconhecia, né, Alê?
Exatamente. Então, os números que nós temos hoje, eles não estão batendo para aquilo que nós estamos vendo dentro do cenário real, da economia real.
Ah, muito bom. André Morato pergunta o seguinte: haverá boa janela de venda de soja disponível no último trimestre?
Sim, a gente já estamos com essa janela aberta. Agora, o último trimestre para a soja disponível, ele traz alguns riscos. Porque se nós tivermos preços muito diferentes entre o disponível e a soja futura, compradores podem adiar essas compras do disponível para originar mais na compra futura com soja nova. Além disso, na virada da safra, você sempre tem um desconto. Às vezes, desconto de R$ 5 por saca. Imagine que você colheu em abril, por exemplo, essa soja. Quanto que ela está custando para você, pagando armazenagem, pagando quebra técnica, perdendo o rendimento do mercado financeiro, por exemplo, numa renda fixa, e você segurar mais 2, 3 meses para vender, e você ter o risco de virada de safra, mais um desconto deste ponto, e ainda ter safra americana chegando no mercado, pode ter uma boa janela? Sim, mas eu acho o risco muito elevado para levar essa soja disponível até novembro, dezembro.
Muito bom. Obrigado, pessoal, que participou com a gente aqui mandando as perguntas. Lembrando que quem está acompanhando a gente pelo chat do YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, não deixe de mandar o seu joinha, deixar seu like aí para a gente e acionar o sininho para que sempre que a gente estiver ao vivo aqui você possa ser lembrado, avisado aí pelo YouTube para que você possa interagir, tirar suas dúvidas, enfim, trazer a sua participação aqui para o nosso debate também. Ao meu caro Ale Delara, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, traduzindo um pouquinho do mercado e principalmente trazendo aí as suas informações para ajudar o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Ale.
Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Tá aí Ale Delara, Paine Agronegócio, aqui com a gente, trazendo um pouquinho do que aconteceu hoje com o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações ou como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela. Agosto, 10 dólares e 44 centes por bushel, subindo 15 pontos na soja. Setembro, 10 dólares e 31 centes por bushel, alta de 13 pontos e meio. A mesma alta para novembro, que fechou ali acima dos 10,30, 10,40 hoje. 13 pontos e meio de elevação. Janeiro, 10 dólares e 57 centes por bushel, 13 pontos de alta. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Setembro, 3 dólares e 9, 3, 3,90, uma alta de 4 pontos mais 25. Dezembro, 4,07, uma alta de 3 pontos mais 75. O março, 4 dólares e 24 centos por bushel, alta de 3 pontos e meio. E o maio, 4 dólares e 35 centos por bushel, 3,5 de alta também. Esses são os números do milho. A gente tem o trigo. Trigo também é positivo. Setembro, meio pontinho de alta, 5 dólares e 39. Dezembro, 5,63, ganhou um pontinho. Março, 5,84, ganhou um pontinho mais 25. O maio, 5,97, ganhando aí um ponto mais 75. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.